fizeram suas explanações, informando sobre as alterações físicas e emocionais com o fim natural do ciclo menstrual e da fase reprodutiva da mulher, seus tratamentos e cuidados. O evento, destacou a diretora Laura, também mobilizou o público para colaborar com a doação de uma peça íntima para o Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce. A campanha é uma iniciativa do Instituto Assembleia de Carinho, cujos representantes, a presidente Tanise Cunha e a vice-presidente Ariane Couto, prestigiaram a roda de conversa compondo sua mesa. A Assembleia Legislativa da Bahia será palco nesta última sexta-feira da sessão especial em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública. O evento é uma iniciativa do deputado Rosberg Pinto, do PT, líder da bancada do governo na casa, começa a partir das 10 horas da manhã no plenário Orlando Espínola do Palácio do Deputado Luiz Eduardo Magalhães. A previsão é que seja prestigiado por autoridades parlamentares, defensores e defensoras, além de outros representantes da sociedade civil organizada. A ALBA também foi representada pela vice-presidente, a deputada Fátima Nunes, do PT, nesta última quinta-feira, no primeiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral, CONAD, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O evento, realizado no auditório do Tribunal, começou nesta quinta-feira e segue até sexta-feira com o objetivo de debater a desinformação, inteligência artificial e os desafios das eleições de 2026, reunindo especialistas, magistrados, operadores do direito e demais interessados para discutir temas ligados à integridade do processo eleitoral, à democracia, à inovação e aos desafios contemporâneos da justiça eleitoral. Minha gente, falando do governo do estado da Bahia, a 54ª Exposição Agropecuária de Itabetinga reuniu no último domingo, dia 24, produtores rurais, criadores, empresários e visitantes de diferentes cidades do oeste baiano em torno de uma das feiras mais tradicionais do setor do estado. O governador Jerônimo Rodrigues participou da programação do evento, que foi declarado patrimônio cultural e imaterial do município. Durante a agenda, o governador também entregou um veículo para tratamento fora do domicílio, TFD, ao município de Itapetinga. A exposição contou com mostra de bovinos, equinos, comercialização de animais de alta qualidade genética, palestras técnicas, seminários, estandes comerciais e apresentações culturais. Os leilões realizados nos últimos dias da programação concentram parte importante das negociações do setor. A feira conta com apoio do governador do estado, Jerônimo Rodrigues. O secretário da Agricultura destacou que a feira se tornou referência para o setor agropecuário baiano, abre aspas, esse é um espaço que une tradição, inovação tecnológica e fortalecimento das cadeias produtivas. A exposição já faz parte da identidade econômica e cultural da região, fecha aspas. Municípios do Sudeste Baiano receberam neste sábado máquinas, equipamentos e implementos agrícolas entregues pelo governador Jerônimo Rodrigues durante visita à 45ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Jequié. As ações do governo do estado buscam fortalecer a produção rural e apoiar a agricultura familiar da região. Entre os equipamentos entregues estão tratores, microtratores, tanque-pipa, máquinas forrageiras, retroescavadeira, ensiladeira, barracas de feira, caixas d'água e ônibus escolar rural destinados aos municípios do território. Pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, foram entregues 15 tratores com implementos para cidades como Jequié, Manuel Vitorino, Lafayette Coutinho, Maracás e Bonova. Também foram distribuídos microtratores, tanques-pipa, máquinas forrageiras, retroescavadeiras para a Aiquara, além de caixas d'água e barracas de feira. A Secretaria de Educação entregou ainda um ônibus escolar rural para Bonova. Morador de Manuel Vitorino, agricultor Paulo Sérgio, destacou que os equipamentos chegam em um momento importante para quem vive da produção rural. O fortalecimento da saúde pública regional marcou a agenda do governador Jerônimo Rodrigues em Jequié, neste sábado, com a inauguração do novo ambulatório e do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Geral Prado Valadares. A programação também contou com a entrega de ambulâncias, veículos administrativos e equipamentos destinados ao atendimento de municípios do Sudoeste Baiano. As novas estruturas ampliam a capacidade de atendimento especializado do hospital e reforçam a formação de profissionais da saúde na região. O Centro de Ensino e Pesquisa foi implantado para apoiar atividades acadêmicas, produção científica e qualificação técnica, integrando ensino e assistência dentro da unidade hospitalar. A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, destacou que as entregas ampliam a capacidade operacional da rede estadual no sudoeste baiano. Entre as entregas realizadas pela CESAB, estão a ambulância e um veículo administrativo para o Hospital Geral Prado Valadares, um veículo para a Paz de Jequié, além de 4 ambulâncias destinadas aos municípios de Irajuba, Gitaúna, Itagi e Nova Canaã. Também foram entregues veículos administrativos para Dário Meira e Ibirataia. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, 7 horas e 39 minutos. E na volta, nós vamos fazer o nosso giro pelo Congresso. Não sai daí.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7 horas e 43 minutos. E vamos iniciar agora o nosso giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
É, minha gente, vamos começar pela Câmara dos Deputados, onde avança na Câmara a proposta que amplia as exigências para permanência e naturalização no Brasil. A repórter Maria Neves explica o objetivo da matéria. Vamos ouvir.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna mais rígidas as regras para concessão de visto de permanência e naturalização de estrangeiros no Brasil. Uma das novidades do texto é a exigência de que o interessado em viver no país comprove condição financeira suficiente para o sustento próprio e o da família. Segundo o relator, deputado general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, em 2024, o governo federal destinou cerca de R$1,5 bilhão de reais do Bolsa Família a estrangeiros residentes no país. Na opinião do parlamentar, a comprovação de que o estrangeiro tem condições de se manter é necessária para aliar os direitos dos imigrantes com a proteção dos brasileiros.
Não é justo que esses estrangeiros sejam tratados aqui no Brasil com recursos públicos do nosso orçamento, do nosso Tesouro Nacional. Não há dados oficiais de todos os custos efetivos com o processo de imigração no país, especialmente em relação à educação, saúde, moradia, segurança. No entanto, há um gasto já identificado que diz respeito ao acesso a programas assistenciais, tipo Bolsa Família, BPC, né, e outros programas assistenciais, até mesmo auxílio emergencial.
Outra exigência inserida pelo projeto na Lei de Migração, que é de 2017, é a comprovação de bom procedimento social. De acordo com o general Girão, essa regra se mostra razoável porque a naturalização depende de avaliação do governo quanto à conveniência e oportunidade, principalmente em temas como esse, que envolve interesse nacional e segurança. A proposta também determina que, mesmo se atender a todos os requisitos legais, o estrangeiro não tem direito automático ao visto de permanência ou à naturalização. Cada caso deverá ser analisado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que passa a ser o responsável pelos processos migratórios. Atualmente, a lei não atribui essa competência a um órgão específico. O projeto do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, que torna as regras para obtenção de visto e naturalização de estrangeiros no Brasil mais rígidas, ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Muito obrigado, Maria Neves, pelas informações. Gente, ainda na Câmara dos Deputados, relator da redução da jornada de trabalho disse que existência de transição depende de mobilização da sociedade. Vamos ouvir.
O relator das mudanças na jornada trabalhista, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, disse aos participantes de audiência pública do programa Câmara pelo Brasil em Florianópolis que o fim da escala 6x1 deverá vigorar ainda este ano, mas ele explicou que a existência de transição ou o tamanho dela para a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas vai depender da mobilização da sociedade.
O básico eu vou falar aqui, não haverá concessões, é inegociável. Agora, o tamanho das concessões para aprovar o texto que nós teremos depende de cada um de vocês. Porque é a mobilização, é a pressão. Eu vim do movimento social. É disso que se trata. Então é isso. Nós precisamos 308 votos. Não é fácil. Eu disse, na média, sempre nós temos 114 votos.
E os participantes da audiência responderam. Os sindicalistas presentes pediram ao deputado Léo Prates que institua a escala com 2 dias de descanso e 40 horas semanais de maneira imediata. O deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, sugeriu que o prazo para a entrada em vigor das mudanças seja de apenas 60 dias. A coordenadora do movimento Vida Além do Trabalho, Vanessa Brasil, também cobrou.
Para não colocar transição no seu texto final. Você sabe por quê? Estamos há 40 anos em transição. 40 anos sem uma conquista real para a classe trabalhadora.
Pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Carlos Kurtz defendeu, porém, que a jornada e a escala sejam definidas por negociação coletiva. Segundo ele, a indústria nacional pode perder competitividade.
Que possa ser preservada a possibilidade de se fazer 44 horas, porque isso pode determinar não só uma dificuldade muitas vezes intransponível para as empresas, mas pode determinar e vai determinar em muitos casos aumento de custo de vida para o próprio trabalhador e, em alguns casos, se não desemprego, a não geração de emprego, o que não será importante aqui em Santa Catarina.
O relatório sobre a redução da jornada será apresentado nesta segunda-feira para a votação no dia 27. O plenário da Câmara deverá votar o texto até o final da semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Munhato.
Muito obrigado, Silvio Munhato, pelas informações. Minha gente, o plenário pode votar projeto que exclui do limite de gastos públicos investimentos em reformas e construção de escolas. Está sendo discutido mais uma exceção ao arcabouço fiscal. Vamos ouvir.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que tira dos limites de gastos do arcabouço fiscal os recursos destinados ao programa do MEC responsável pela construção e reformas de escolas de educação básica. O projeto apresentado pela comissão especial que analisou o Plano Nacional de Educação exclui esses gastos dos cálculos do resultado final, que é a diferença entre as despesas e as receitas do setor público. De acordo com a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que presidiu a comissão especial e assina o projeto, os recursos do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar virão dos royalties de petróleo e gás. A justificativa apresentada para excluir esse total dos limites do arcabouço fiscal decorre da necessidade de ampliar os investimentos nas escolas. Para a presidente da comissão especial, isso vai ajudar a alcançar as metas previstas no Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, mas foi criticada por deputados da oposição. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta desrespeita os limites dos gastos públicos.
O PL orienta não, porque existe aí um aumento velado, indireto, para estourar o teto de gastos públicos. E nós somos contra estourar o teto de gastos públicos. Precisamos colocar ordem, disciplina e respeito aos gastos públicos.
Já o relator do projeto, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, disse que a exclusão dos gastos do arcabouço vai permitir investimentos de 280 bilhões de reais nas instalações físicas das escolas da educação básica. Segundo ele, 15% do total serão investidos na melhoria das universidades e institutos federais.
Nós estamos garantindo 280 bilhões de reais para a educação brasileira nos próximos 10 anos, para que nós possamos garantir que todas as metas do Plano Nacional sejam atingidas. Nós encontramos esse recurso dentro dos recursos extraordinários do pré-sal, e aí todo o excedente do pré-sal nos próximos 10 anos, ele seria colocado fora do arcabouço fiscal, viriam a atender toda a demanda de infraestrutura escolar no Brasil.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que tira dos limites de gastos do arcabouço fiscal os recursos destinados à construção e reformas de escolas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Minha gente, matéria importante tramitando na Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou o limite de sigilo sobre gastos da administração pública. Vamos ouvir.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a imposição de sigilo sobre gastos da administração pública federal, incluindo despesas com viagens, hospedagem, alimentação, transporte e cartões corporativos. De acordo com o projeto apresentado pelo deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, os gastos do dia a dia da administração pública, como os de viagens oficiais, deverão permanecer públicos. O projeto mantém a possibilidade de proteger informações consideradas estratégicas para a segurança de autoridades, mas as despesas deverão ser divulgadas. O texto também prevê que informações classificadas como sigilosas poderão perder automaticamente essa condição se não forem analisadas no prazo de 30 dias pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, prevista na Lei de Acesso à Informação. A proposta permite ainda que o Congresso Nacional revise decisões de classificação de sigilo e prevê punições para agentes públicos que colocarem sigilo de forma indevida para ocultar irregularidades. Nesses casos, a conduta poderá ser considerada ato de improbidade administrativa e também crime de responsabilidade. Relator da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, argumentou que o projeto reduz brechas para uso abusivo do sigilo sobre despesas públicas. Segundo o relator, a proposta fortalece mecanismos de fiscalização e amplia a transparência sobre a utilização de recursos públicos. Ele criticou classificações feitas pelo governo.
O presidente Lula fazia críticas ao seu oponente, o ex-presidente Bolsonaro, porque existia ali agendas secretas, e ele fazia críticas e dizia que iria acabar com o sigilo. E até hoje, o que aconteceu foi que aumentou inúmeras vezes os sigilos de agenda, os sigilos de despesas, e nós entendemos que isso não é salutar ao Estado Democrático de Direito.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, mas a federação formada pelo PT, PCdoB e PV tentou alterar sem sucesso pontos da proposta, como a possibilidade de o Congresso rever a classificação de informações. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o sigilo deve ser mantido sobre informações que dizem respeito à segurança nacional.
Nós somos favoráveis à transparência. O sigilo ele deve dizer respeito à segurança nacional, ao interesse público. Ele é previsto para isso. Mas há muito sigilo irregular. O relatório do portal Transparência, ele indica que nos últimos anos, de 2015 até 2022, até o final do governo Bolsonaro, 80% dos sigilos irregulares dizem respeito ao governo Bolsonaro. Vocês lembram que Bolsonaro colocou sob sigilo o seu cartão de vacina e da sua família?
O projeto que proíbe a imposição de sigilo sobre gastos da administração pública federal, como viagens, hospedagem, alimentação e cartões corporativos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Márcio Aquilissardi.
Muito obrigado, Márcio Aquilissardi, pelas informações. Minha gente, vamos sair da Câmara e ir para o Senado Federal, onde o governo vetou proposta que destinava parte do dinheiro de multas ao Fundo de Segurança Pública. Quem traz mais informações para a gente é a Alana Dias.
Parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito não serão mais destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso porque o presidente Lula vetou integralmente um projeto do Congresso Nacional nesse sentido. A proposta era direcionar ao fundo 5% do dinheiro das infrações todos os meses. Os recursos seriam usados para construção, reforma, ampliação e modernização de órgãos e entidades de trânsito e a compra de equipamentos de segurança viária. Na mensagem de veto, o Poder Executivo argumentou que o projeto é inconstitucional e contrário ao interesse público pela vinculação permanente das multas ao fundo e por não ter previsão de vigência máxima de 5 anos, contrariando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Durante a aprovação do texto no plenário, o relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou que os valores das multas também seriam destinados à capacitação de agentes de trânsito, atendendo a desejo da categoria.
Em face de ter convivido durante 8 anos à condição que me foi permitida em Campina Grande pelos nossos conterrâneos, de conduzi-la administrativamente e no nosso dia a dia com os agentes de trânsito, e sempre falavam os mesmos e as mesmas da necessidade de poder acessar recursos que o Fundo Nacional de Segurança garantia a outras forças já sabidas de todos nós.
Outro argumento do governo ao rejeitar a proposta foi de que não havia estimativa de impacto orçamentário financeiro sobre a vinculação das multas ao fundo. Além disso, iria reduzir a receita pública para a União, estados e municípios, sem apresentar cálculo prévio, segundo o Executivo. O Congresso Nacional vai decidir se o veto será mantido ou derrubado. Sob supervisão de Samara Sadek, da Rádio Senado, Lana Dias.
Muito obrigado, Lana Dias, pelas informações. Continuando no Senado Federal, minha gente, senadores aí criticam mini-reforma eleitoral aprovada pela Câmara. Vamos ouvir matéria de Marcela Diniz.
Aprovada pelos deputados, a mini-reforma eleitoral precisará passar agora pelo crivo do Senado. O texto limita a punição por prestação de conta irregular. Hoje, a multa aplicada é de 20% sobre os valores desaprovados. Se a proposta da Câmara virar lei, a multa será de no máximo R$30 mil. E em lugar do pagamento em até 12 meses, um prazo de quitação de 15 anos a partir do trânsito em julgado da prestação de contas. A proposta também proíbe o bloqueio automático do dinheiro dos fundos partidário e eleitoral para quitar débitos de diretórios estaduais ou municipais das legendas e o juiz que determinar a penhora desses recursos poderá responder por abuso de autoridade. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, classificou a proposta como escárnio e criticou vários pontos do texto, entre eles, a possibilidade de aplicação imediata das regras.
Inclusive sobre processos já em andamento ou casos julgados pela Justiça Eleitoral. Isso é um escárnio. Na prática, partidos políticos poderão recorrer às novas regras para tentar reduzir penalidades financeiras impostas anteriormente. É a anistia agora no plano partidário.
O líder do MDB, senador Eduardo Braga, já anunciou o voto contra a mini-reforma.
Votaremos contra. Ela é absolutamente inoportuna, estapafúrdia e mais, afrouxando regras que envolvem, inclusive, financiamento de campanha em período eleitoral.
Outro ponto controverso da mini-reforma é o que permite ao candidato enviar mensagens com propaganda eleitoral de forma automatizada para telefones cadastrados. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, opinou que a mudança contra traria a tendência da Justiça Eleitoral de barrar o uso dos chamados disparos em massa.
Nós temos tido várias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral nas últimas duas eleições no sentido de regular isso, de limitar, de criar condições de paridade de armas. A matéria aprovada pela Câmara me parece que vai no sentido totalmente contrário do que se espera.
Pela proposta, o material de campanha disparado por número registrado na Justiça Eleitoral não seria considerado disparo em massa, mesmo quando enviado por bots. Os aplicativos de mensagem deverão oferecer mecanismo de descadastramento aos usuários, mas não poderão bloquear os telefones oficiais cadastrados pelos partidos, a menos que haja decisão judicial nesse sentido. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
Muito obrigado, Marcela Diniz, pelas informações. Minha gente, 8 horas em ponto, o nosso programa Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a todos que estão aqui conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira. A gente faz do Bom Dia Cidade, tem o compromisso de estar aqui trazendo as informações com qualidade e sempre com transparência. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade para você. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da...
Agora, na Rádio e TV Câmara, painel eletrônico.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2026. São 8 horas em ponto em Brasília e começa agora o painel eletrônico, o seu jornal de todas as manhãs, na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Acompanhe aqui as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E esses são os destaques desta edição. Relator acredita que redução da jornada de trabalho poderá entrar em vigor ainda neste ano. O parecer sobre o fim da escala 6x1 será apresentado hoje. Deputados podem votar a proposta que exclui construção e reforma de escolas do limite legal de gastos orçamentários. Já em vigor, Lei Bárbara Pena aumenta a punição para agressor que ameaçar vítima durante cumprimento da pena. E lei proíbe produção e comercialização de iguarias que causem sofrimento a animais. Mande suas sugestões, seus comentários ou suas perguntas para o painel eletrônico. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61-999-769080. Agora são 8 horas e 1 minuto em Brasília.
Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Pois é, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda termina em poucos dias, na sexta-feira, 29 de maio, às 23 horas e 59 minutos. A estimativa da Receita é receber até o final do prazo 40 milhões, ou melhor, 44 milhões de declarações. Nessa reta final de acerto com o fisco, a Economia Direta traz novamente o auditor fiscal Rodrigo Amaral, que vai dar as dicas importantes para quem ainda não fez a sua declaração. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, segunda vez que você vem aqui ao painel eletrônico. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo.
Nós que agradecemos, Receita Federal, a oportunidade de estar em contato com o público, com a sociedade. Obrigado, nós.
Bom, a gente também tem os nossos internautas, quem quiser pode fazer pergunta para o Rodrigo Amaral. Nós vamos começar com a grande novidade desse ano, que foi a declaração pré-preenchida, né, que com certeza vai tirar o trabalho de muito contador por aí, infelizmente. Essa declaração, ela cruza os dados da Receita e traz lá as despesas médicas, receitas com aluguel, etc. Mas é preciso conferir atentamente, né? Não basta você pegar a declaração e simplesmente entregar, mas vale conferir, não é isso mesmo, doutor Rodrigo?
Isso mesmo, Mauro. Bom, o que nós dizemos para a população é no sentido de que a declaração pré-preenchida é um ótimo rascunho. E como um rascunho, ela deve ser conferida. Então, a Receita Federal recebe dos médicos, das fontes pagadoras, do plano de saúde, um conjunto de informações. Essas informações são transmitidas para o cidadão. Ou seja, se, por exemplo, a fonte pagadora mandou uma informação incompleta, se o plano de saúde não mandou essa informação, a Receita também não tem essa informação, ela não consegue enviar para o cidadão. Nesse sentido, é muito importante que o cidadão sempre confira os dados, que ele sempre se sustente nos documentos que ele tem e que, a partir dessa verificação, ele envie a declaração.
Certo. Agora, quais são os, quais são os erros mais comuns que os declarantes costumam fazer na declaração do imposto de renda? Quais são os erros mais corriqueiros?
O mais comum de acontecer errado na declaração é sempre a questão do rendimento. O cidadão confunde ou esquece um rendimento e a razão de ser. Por exemplo, muitas vezes o cidadão tem um filho como dependente e o filho está começando a trabalhar, começando a ganhar dinheiro, ou mesmo a esposa ou o marido, e acaba colocando as próprias deduções e rendimentos e não lembra de colocar o dependente. Então, essa falha acontece, ela é recorrente. Outro erro recorrente também é a despesa médica. Muitas vezes o cidadão esquece de verificar o documento, confunde um documento de 2024 e 2025 e acaba colocando uma despesa médica que não está no ano corrente. Nesse sentido, sempre importante a mesma orientação do início: colocar os documentos sobre a mesa, verificar os documentos e aí enviar a declaração.
Certo. Em relação ao dependente também, conversei com alguns amigos no final de semana, eles falaram que já caíram na malha fina, uhum, porque declararam um dependente, mas não declararam a fonte de renda, o estágio do dependente.
Isso. O estágio, ele é um rendimento tributado, a bolsa, quando o aluno está fazendo mestrado, doutorado, usualmente ela não é tributada, mas há situações em que ela é tributada também. E algumas situações, o filho, a filha, o dependente, de forma geral, ele não poderia estar na declaração. Por exemplo, pode estar na declaração o dependente até 21 anos e até 24 anos, se ele for estudante universitário. Então, esses pequenos detalhes, principalmente em cima da hora, o cidadão acaba não se atendo. E nisso, ele envia a declaração com algum erro. É importante deixar bem registrado que a declaração com erro, ela não é problema. A Receita vai dizer no site da Receita se está em malha ou o motivo que está em malha. Pedir para o cidadão verificar e, sendo uma dessas situações na qual, por exemplo, o cidadão não poderia colocar mais o filho como dependente, basta retirá-lo, a declaração vai ser novamente processada, vida que segue.
Certo. E o que que o contribuinte deve atentar para não cair na malha fina?
Para não cair na malha fina, é sempre importante que o contribuinte faça a declaração dele olhando e se sustentando nos documentos que ele tem. Isso não é certo e não é infalível de que ele não cairá na malha fina. A Receita entende e ouve muitas reclamações do cidadão que não quer cair na malha. Mas a gente gosta de pensar que a malha, ela tem um pouco daquela blitz de trânsito que a gente também não quer cair. Mas o cidadão de bem cai com tranquilidade. Ele não é o objeto daquela blitz. O objeto daquela blitz é tirar quem não tem condição de dirigir das ruas. E o nosso objetivo é também encontrar a fraude, a pessoa que não está cometendo um erro, mas aquela que está fazendo um erro de propósito. Aquela que está, de alguma forma, tentando não pagar o imposto, diferente do cidadão que está tentando fazer a coisa certa. E é por isso que a gente sempre alerta. Os motivos que colocam a pessoa na malha fina, elas estão no site da Receita, elas são disponíveis para o cidadão. O cidadão pode verificar esses motivos.
doutor Arthur, o que acontece com quem perde o prazo, qual é a multa e quais são os problemas decorrentes desse atraso? Por exemplo, a pessoa chegou no dia 29 até 23h59, não conseguiu entregar, o que acontece?
Mauro, ótima pergunta. Para o cidadão que chegou no dia 29, chegou em casa do trabalho e lembrou, com fome, ainda nem jantou, que precisa enviar a declaração do imposto de renda, a nossa orientação é envie. E é essa orientação, envie com um erro em branco,
do jeito que está.
Por quê? Nós não queremos que o cidadão pague uma multa. Por exemplo, ano passado nós tivemos mais de 3 milhões de declarações enviadas fora do prazo. Então, de um total de 44 milhões de declarações enviadas, quase 8% foi enviado fora do prazo. É um contingente elevado. O cidadão que envia a declaração com um erro dentro do prazo não está sujeito à multa. Claro, a declaração dele está errada, vai cair em malha, vai estar dizendo os motivos que o próprio cidadão sabe. Ou seja, faltam os documentos, falta apresentar a renda, os dependentes, as deduções, falta tudo. Ele corrige. E agora corrige sabendo que, feita a declaração no prazo, a correção não incide em multa. Não leva, e aqui a gente vai combater um mito, não leva a chamar a atenção da Receita. A Receita recebe milhões de retificações todos os anos, não gera praticamente nenhum atraso no processamento da restituição. Se ele fizer essa retificação ainda em 2026, ele vai receber essa restituição dele muito provavelmente ainda em 2026.
Mas aí o prazo terminou o prazo da declaração. Quem entregou dessa forma que o senhor falou, do jeito que estava, para corrigir ele, de preferência até o final do ano, mas o mais rápido possível, né?
O mais rápido possível. A gente diz até o fim do ano, porque até o fim do ano a Receita dá esse prazo para que o contribuinte corrija. Porque uma vez intimado a prestar as informações para a Receita, o contribuinte ele perde um direito que é a espontaneidade. Ele não pode mais corrigir. E se tiver errado, ele pode incidir aí não na multa do atraso, mas na multa do imposto de renda, na omissão dos rendimentos, no erro da despesa médica e em elementos que poderão levar a um imposto que ele não precisaria pagar.
A multa para quem não entrega é 20%, não é isso?
A multa para quem não entrega é uma regrinha que é assim. É R$ 165,74 ou 1% do imposto apurado por mês de atraso até o limite de 20%, o que for maior. Então, se a pessoa atrasa muito, a multa é ainda mais alta, até 20%. Se a pessoa atrasa um mês, é pelo menos R$ 165 ou 1% do imposto, o que for maior.
Certo. Agora, lembrando que aquela isenção para quem ganha até R$ 5 mil, na prática, só vale para o ano que vem, né? Então, quem que tem que declarar nesse ano e quais são essas informações?
Excelente pergunta, Mauro. Esse ano, por uma política do governo aprovada pela Câmara, aprovada pelo Congresso, os cidadãos que recebem até R$ 5 mil, eles estão isentos. E estando isentos, ano que vem a declaração deles vai ter uma outra natureza, uma outra característica. Mas a declaração deste ano refere-se aos eventos do ano passado, quando a isenção não existia. Portanto, nesse ano, quem tem que declarar são os cidadãos que receberam até R$ 35.584,00, valor anual. Então, acima de R$ 35.000,00, o cidadão tem que declarar esse imposto de renda. O cidadão que recebeu acima de R$ 170.000 em atividade rural tem que declarar o imposto de renda. Quem tem patrimônio acima de R$ 800.000,00, rendimentos isentos acima de R$ 200.000,00, que oferiu lucro no exterior, que tem coligadas no exterior, entre algumas outras características mais específicas de quem tem algum imposto a pagar no exterior, que é um público mais específico, um público que normalmente declara imposto de renda todo ano. Então, para o cidadão aqui brasileiro, empregado, quem recebeu acima de R$ 35.000 é o público esperado da declaração.
Certo. Vamos supor que alguém caiu na malha fina, teve todos os cuidados e caiu. O que ele deve fazer? A primeira coisa quando a pessoa cai na malha fina, como que ela recebe essa notificação?
Essa é uma ótima pergunta também, Mauro. Porque no ambiente hoje, a gente vê muita tentativa de golpe. Então chega por e-mail, por SMS, pelo WhatsApp, às vezes até por ligação telefônica, alguém se passando por um comunicador, representando a Receita, um contador, um advogado, enfim, algum agente, dizendo que a pessoa não só está em malha, mas que sabe como resolver. Não acredite nessa informação. A comunicação da Receita, ela só ocorre de duas formas. A primeira, pelo site da Receita. O cidadão que cai em malha vai verificar que caiu em malha no site da Receita. Essa informação, ela é disponibilizada usualmente no dia seguinte que o cidadão envia a declaração, às vezes até no mesmo dia. Então, enviada a declaração, o cidadão já consegue saber se ele caiu em malha com muita velocidade. Se ele caiu e verificou todos os documentos e ele tem como comprovar tudo o que está colocado na declaração dele, ou seja, o cidadão está correto, a Receita o intimará por carta. Vai chegar uma cartinha na casa do cidadão e vai pedir para o cidadão apresentar os documentos todos pela internet. É importante notar que essa comunicação não pede para o cidadão pagamento antecipado, não pede para o cidadão passar uma procuração para ninguém e, principalmente, o cidadão não deve fornecer a senha da conta Gov dele para ninguém. A senha da conta Gov hoje, ela abre banco, ela movimenta, ela abre empresa. É uma senha muito importante que o cidadão deve guardar com todo carinho, bem segura com ele. Se ele precisar passar uma procuração para alguém, para a Receita Federal, ele pode fazer até pela internet.
Certo. Então, vamos só recapitular aqui. Quer dizer, em primeiro lugar, pessoa, né, não, né, dá atenção para nenhum outro comunicado fora desses dois que o senhor falou aqui, né, que é o site da Receita e a carta.
Uma eventual carta no ano que vem, se ele ainda estiver em malha.
Que a malha fina, geralmente, se estiver na malha fina, vai ser no ano que vem que ele vai ser notificado.
Isso.
Certo. Aí outra questão é, no dia seguinte já, porque às vezes a pessoa ela declarou, ela está esperando uma restituição. E não vem no primeiro lote, não vem no segundo, não vem no terceiro. Aí é que ela vai procurar o site. Mas ela já pode procurar com alguns dias depois.
Sim, ela já pode procurar com alguns dias depois. Essa semana é uma semana muito cheia de aventuras para a Receita Federal. Semana que tem muitas declarações chegando, mais de 1 milhão por dia. A gente ainda está bastante longe dos 44 milhões. Então, muitas coisas acontecem. Às vezes o processamento atrasa um pouco pela quantidade de declarações, mas com certeza, na semana que vem, essas declarações todas estarão processadas. E o cidadão já vai poder saber se ele está ou não na malha. A Receita Federal, esse ano, tem como proposta pagar 80% das restituições em maio e junho. Portanto, vai ficar um resíduo para agosto e setembro. O cidadão que não recebeu restituição até setembro, ele deve verificar no site da Receita qual é a situação da declaração dele. Antes de esperar uma carta da Receita, e às vezes até mesmo se ele não verificou no site, se ele não recebeu essa restituição até setembro, algo aconteceu com a declaração dele.
Não tem nenhuma restituição depois de setembro?
Não. Sim, com certeza.
Costuma ter.
Tem sim. Nós chamamos esses lotes de lotes residuais. Então, imagina o cidadão que está na malha e retificou em setembro. Ele vai receber em outubro, novembro. São lotes residuais. O que quer dizer que todas as pessoas que declararam no prazo e cuja declaração não caiu em malha, até setembro ele recebeu. Mas o cidadão que retifica, aquele nosso exemplo lá do início, dia 29, chegou em casa com fome. O filho chamando a atenção, a esposa, tudo acontecendo. Quando ele for ter tempo de fazer a declaração, cansado e com sono, ele só envia. Enviou a declaração, talvez até em branco, errada, incompleta, não tem problema. Ele vai retificar essa declaração algum dia no futuro, que seja em agosto. Ela vai ser processada e vai cair em algum lote, talvez residual, outubro, novembro, dezembro.
Entendi. Mas normalmente o que se espera é que até setembro todos os que declararam em condições normais e tal devem receber a restituição. Se não recebeu, procurem, então. Geralmente esse prazo todo ano, setembro.
Geralmente esse prazo todo ano, setembro.
Tá. Doutor Rodrigo, como é que funciona a malha fina da Receita Federal? Porque hoje a gente vê que a Receita Federal, ela tem um controle grande sobre o que ela recebe, né, a questão dos médicos, escolas e tudo mais, tanto é que se faz a declaração pré-preenchida, que está praticamente pronta.
Sim.
todas as declarações acabam passando pela malha ou são só aquelas que têm alguma irregularidade muito grave? Como é que é o critério para a malha? Ou ela é feita aleatoriamente, é por amostragem? Como é que funciona?
A malha hoje ela não é aleatória. A malha hoje ela é feita com um processamento. Então, todas as declarações elas passam por um processamento. As declarações que contêm alguma inconsistência, elas vão para a malha. E existem algumas malhas na Receita Federal. Então, tem uma malha muito especial que raramente as pessoas caem nela, que é a malha preenchimento. Vamos imaginar ali o cidadão que está colocando o salário dele. O salário dele foi R$120 mil. Ele esqueceu de colocar a vírgula. Se ele esquecer de colocar a vírgula, esses 120 mil vira R$12 milhões. Isso vai gerar um imposto grande demais da conta. Ou seja, este cidadão, ele cai em uma malha de preenchimento. A gente sabe que esse preenchimento está errado. A gente sabe que o rendimento dele faltou uma vírgula. E a gente sabe que não deve cobrar o imposto desse cidadão, porque ele está multiplicado por 100 esse imposto. O cidadão recebe uma carta dizendo, nossa, sua declaração nem processada foi, porque ela tem um erro que é evidente e objetivo. Há alguns outros processamentos na Receita, mas a malha fina, em essência, a malha fiscal da Receita, ela vai cruzar esses dados, que muitos estão na pré-preenchida, com alguns outros dados que a Receita Federal tem para dizer, olha, sua declaração ela tem uma inconsistência. E a inconsistência é nessa direção. A Receita ela é transparente em dizer para o cidadão se o problema é de rendimento, se o problema é de dependente, se a questão é de uma declaração de saúde, se o profissional da saúde não colocou aquele recibo para a Receita conferir, ou se tem alguma outra situação que ali chama a Receita, chama a atenção da Receita, perdão.
Certo. Se a pessoa caiu na malha fina, ela vai procurar o site, lá está especificado qual Isso. é o problema, e ele vai ver, ele pode simplesmente corrigir, ele tem a oportunidade de corrigir. Se não tiver nenhum erro, ele aguarda o chamado da Receita para então apresentar aquele documento.
Exatamente.
É isso.
Se ele tiver tudo documentado, não, todos os meus Espera. Documentos estão aqui, a aguardar, a Receita vai chamar e ele vai resolver isso. O cidadão fica contrariado de ficar na malha, principalmente quando ele aguarda a restituição? Sim, todos ficamos, eu já fiquei na malha, também fiquei contrariado. Ninguém gosta, mas vai ser resolvido, ele vai receber restituição, corrigido da taxa Selic e vai receber o mais rápido possível.
Ah, isso é importante, a restituição é sempre corrigida, né?
Sempre corrigida, a taxa Selic hoje está em 14,5%, é um retorno bem acima da inflação, colocando em termos financeiros, a gente pode dizer até que é um ótimo investimento, só que o cidadão, na verdade, ele quer resolver com razão, ele não quer aguardar, ele quer fazer ele o investimento dele. Então, existe essa dicotomia do tempo. A gente não intima o contribuinte rápido demais para dar prazo para as pessoas corrigirem. Ao mesmo tempo, depois que esse prazo passa, o cidadão vai perdendo a espontaneidade, a gente passa a intimá-lo. Então, esse prazo que vai até janeiro do ano que vem, o cidadão não pode nem apresentar a documentação dele. E a gente também não o intima justamente para permitir todas as correções dentro do mesmo ano.
E uma vez intimado, como o senhor falou, é por carta, né?
Isso.
Pelo correio. E aí ele deve apresentar aquela documentação que falta pela internet.
E ele vai apresentar
não terá necessidade, em princípio, de ir até a Receita.
Não, hoje tudo é feito pela internet. Uma vez intimado, aquela situação dele se congela. Ele não pode mais, nossa, eu errei, faltou colocar algum rendimento, eu confundi uma fonte pagadora. Aí, nesse caso, ele não pode mais corrigir. É um problema. Mas, ao mesmo tempo, toda a resposta que ele vai entregar para a Receita, ela é entregue em casa, pela internet, o cidadão não precisa se dirigir ao órgão, ao atendimento, nem fazer um agendamento. É tudo online.
Tá certo. Mais algum ponto que a gente não tratou aqui, que o senhor acha importante? Algum alerta para o contribuinte que ainda está tentando fazer a receita?
Acho que o alerta, Mauro, você trouxe o melhor alerta de todos. É a última semana, não vamos perder o prazo, vamos tentar entregar na melhor qualidade possível, o mais rápido possível. Ah, eu tenho um patrimônio que eu preciso pegar um extrato do banco, eu perdi a senha. Tudo isso acontece na última semana. Quando a gente está com pressa, o trânsito é sempre mais intenso. Então, para o cidadão, nessa última semana, tente enviar da melhor forma possível, o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, Se cair na malha, isso vai poder ser verificado rapidamente, tente corrigir também da forma mais rápida possível.
Tá certo. Agradeço mais uma vez o auditor fiscal Rodrigo Amaral, mais uma vez se prontificou a vir aqui a dar esses esclarecimentos para os contribuintes, quem está na reta final da declaração do Imposto de Renda. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações, até uma próxima oportunidade.
Nós da Receita que agradecemos, mal estar em contato com a sociedade mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Agora são 8 horas e 23 minutos. Relator acredita no fim da escala de trabalho 6x1 ainda neste ano. Ele acredita que essa medida deve ser aprovada e entrar em vigor ainda em 2006. A repórter Silvia Munhata acompanhou um evento do programa Câmara pelo Brasil em Santa Catarina, no qual o relator participou. Vamos ouvir.
O relator das mudanças na jornada trabalhista, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, disse aos participantes de audiência pública do programa Câmara pelo Brasil em Florianópolis que o fim da escala 6x1 deverá vigorar ainda este ano, mas ele explicou que a existência de transição ou o tamanho dela para a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas vai depender da mobilização da sociedade.
O básico eu vou falar aqui, não haverá concessões, é inegociável. Agora, o tamanho das concessões para aprovar o texto que nós teremos depende de cada um de vocês. Porque é a mobilização, é a pressão. Eu vim do movimento social. É disso que se trata. Então é isso. Nós precisamos 308 votos. Não é fácil. Eu disse, na média, sempre nós temos 114 votos.
E os participantes da audiência responderam. Os sindicalistas presentes pediram ao deputado Léo Prates que institua a escala com 2 dias de descanso e 40 horas semanais de maneira imediata. O deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, sugeriu que o prazo para a entrada em vigor das mudanças seja de apenas 60 dias. A coordenadora do movimento Vida Além do Trabalho, Vanessa Brasil, também cobrou.
Para não colocar transição no seu texto final. Você sabe por quê? Estamos há 40 anos em transição. 40 anos sem uma conquista real para a classe trabalhadora.
Pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Carlos Kurtz defendeu, porém, que a jornada e a escala sejam definidas por negociação coletiva. Segundo ele, a indústria nacional pode perder competitividade.
Que possa ser preservada a possibilidade de se fazer 44 horas, porque isso pode determinar não só uma dificuldade muitas vezes intransponível para as empresas, mas pode determinar e vai determinar em muitos casos aumento de custo de vida para o próprio trabalhador e em alguns casos, se não desemprego, a não geração de emprego, o que não será importante aqui em Santa Catarina.
O relatório sobre a redução da jornada será apresentado nesta segunda-feira para a votação no dia 27. O plenário da Câmara deverá votar o texto até o final da semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Agora com informação da agência Câmara, a Lei Bárbara Pena aumenta a punição para agressor que ameaçar a vítima durante o cumprimento da pena. A Lei Bárbara Pena, 15.410 de 2026, agrava a punição para condenados por violência doméstica que continuarem a ameaçar ou se aproximar de suas vítimas durante o cumprimento da pena. Essa norma também enquadra como crime de tortura a submissão reiterada da mulher a intenso sofrimento físico ou mental no contexto da violência doméstica e familiar. São alteradas a Lei da Execução Penal e a Lei dos Crimes de Tortura. Então, entre as mudanças estão novas punições para condenados ou presos provisórios que ameaçarem novamente as vítimas durante o cumprimento da pena. A medida vale quando houver medidas protetivas previstas também na Lei Maria da Penha. A proposta teve origem num projeto do Senado, foi inspirado no caso de Bárbara Pena, moradora de Porto Alegre, que foi atacada em 2013 pelo ex-companheiro. Ele ateou fogo ao apartamento onde a família morava e a lançou pela janela do terceiro andar. Bárbara sobreviveu, mas seus dois filhos morreram no incêndio. O agressor foi condenado a 28 anos, mas mesmo na prisão, as ameaças continuaram. Os deputados podem votar a proposta que exclui construção e reforma de escolas do limite legal de gastos orçamentários. O repórter Antônio Vital.
Com o regime de urgência, pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que tira dos limites de gastos do arcabouço fiscal os recursos destinados ao programa do MEC responsável pela construção e reformas de escolas de educação básica. O projeto apresentado pela comissão especial que analisou o Plano Nacional de Educação exclui esses gastos dos cálculos do resultado final, que é a diferença entre as despesas e as receitas do setor público. De acordo com a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que presidiu a comissão especial e assina o projeto, os recursos do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar virão dos royalties de petróleo e gás. A justificativa apresentada para excluir esse total dos limites do arcabouço fiscal decorre da necessidade de ampliar os investimentos nas escolas. Para a presidente da comissão especial, isso vai ajudar a alcançar as metas previstas no Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, mas foi criticada por deputados da oposição. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta desrespeita os limites dos gastos públicos.
O PL orienta não, porque existe aí um aumento velado, indireto, para estourar o teto de gastos públicos. E nós somos contra estourar o teto de gastos públicos. Precisamos colocar ordem, disciplina e respeito aos gastos públicos.
Já o relator do projeto, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, disse que a exclusão dos gastos do arcabouço vai permitir investimentos de 280 bilhões de reais nas instalações físicas das escolas da educação básica. Segundo ele, 15% do total serão investidos na melhoria das universidades e institutos federais.
Nós estamos garantindo 280 bilhões de reais para a educação brasileira nos próximos 10 anos, para que nós possamos garantir que todas as metas do Plano Nacional sejam atingidas. Nós encontramos esse recurso dentro dos recursos extraordinários do pré-sal, e aí todo o excedente do pré-sal nos próximos 10 anos, ele seria colocado fora do arcabouço fiscal, viriam a atender toda a demanda de infraestrutura escolar no Brasil.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que tira dos limites de gastos do arcabouço fiscal os recursos destinados à construção e reformas de escolas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
8 horas e 30 minutos. Hoje, 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Brasil possui quase 5 mil crianças e adolescentes aptas para adoção. Já o número de habilitados ultrapassa 35 mil famílias. Aqui na Câmara, a Comissão de Direitos Humanos vai promover amanhã uma audiência pública interativa para discutir o papel do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Bom dia, deputado. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico.
Bom, eu que agradeço e desejar um bom dia para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Bom dia, boa semana.
Deputado, o foco do debate amanhã, pelo que entendemos aqui, é a situação dos jovens que chegam aos 18 anos e precisam deixar os abrigos, né? A proteção legal vai até os 18, a proteção propriamente dita. Existem políticas públicas voltadas para esses jovens?
Eu diria que é preciso incluir esses jovens em todas as políticas públicas. Na política de saúde, na política de educação, na política de assistência, na política de geração de emprego e renda, enfim. Nós temos, por exemplo, as repúblicas jovens, mas elas não chegam a atender, já atendem por volta de 5% desses jovens. Esses jovens, eles vivenciam aquilo que a gente chama de uma síndrome do abandono repetido, ou seja, do abandono que se apresenta de novo. Primeiro porque eles estão em situação de abrigamento, então, portanto, tiveram os vínculos familiares rompidos. E no abrigamento, no período de abrigamento, eles também vivem, de certa forma, solidões, porque são os amigos, os colegas, alguns que saem, que vão ser adotados, outros que são os educadores e educadoras que acabam se desvinculando da entidade, enfim. E, por fim, quando chega com 18 anos, eles estão absolutamente desabrigados. Há um desabrigamento, há uma desinstitucionalização, mas não há políticas públicas que possibilitem que esses jovens possam, enfim, continuar na construção da sua própria cidadania. Ou é importante que nós tenhamos uma preparação desses jovens no período anterior ao período em que ele fará, o ano que ele fará 18 anos, mas também é fundamental que nós possamos assegurar estas repúblicas, ou seja, políticas de moradia, mas também políticas públicas para que eles possam ter acesso a bolsas, a processos de aprendizagem, a inclusão no mercado de trabalho, enfim, uma série de políticas públicas, atendimento psicossocial. Não pode simplesmente o Estado virar as costas para esse jovem. O jovem que está em situação de abrigamento e ao chegar aos 18 anos, ele simplesmente não tem mais o espaço que foi construído na sua vida, né, de moradia, de relações, de vínculos. Então, é fundamental que nós possamos aprovar aqui um projeto, que é o projeto da deputada Yandra Moura, que é um projeto que diz respeito a essas políticas públicas, para assegurar que nós tenhamos bolsas, para assegurar